Entrevista do dia.
Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais de um espaço, de um acervo histórico que é cuidado, né, pelo Tribunal de Justiça. É o acervo do Tribunal de Justiça, com documentos importantes sobre processos, uma parte da história aí de personalidades, autoridades importantes aqui do Amapá antigo. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o museólogo do Tribunal de Justiça do Amapá, Michel Ferraz. Você é responsável, Michel, por esse espaço. Bom dia.
Bom dia. É um prazer poder contar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre essa memória do judiciário, que já remonta a tantos anos, e eu sou o chefe da seção lá do Centro de Memória, e desde 2019 a gente iniciou esse trabalho, mas, como eu digo, está só no início.
Pois é, vocês estão fazendo um trabalho de catalogação de tudo que tem dentro desse acervo. Tem coisas ali que vocês ainda não têm ideia. Tem caixas fechadas, por exemplo.
Nosso tribunal, ele foi criado em 1991, mas o judiciário estadual, ele é herdeiro de outras fases históricas da atuação do judiciário aqui no Amapá. Então a gente teve bem no início, ainda no século XIX, a partir de 1833, quando foi criado o termo judiciário de São José de Macapá, ligado ao Tribunal de Relação do Maranhão. Depois nós temos a comarca de Macapá, de 1841. Uhum. E aí outras comarcas foram nascendo já a partir do Tribunal de Justiça do Pará. E a gente teve também, na época do território, nossa jurisdição esteve ligada ao TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então o TJAP acabou herdando documentos importantes de todas essas fases históricas. Então, Tatiana, a gente está começando a abrir esse acervo. Nosso acervo de documentos, ele tem aproximadamente 1.200 caixas, e a cada caixa que a gente vai abrindo é uma surpresa nova que vai surgindo.
Foi assim que vocês descobriram, por exemplo, a carta que foi escrita a punho por Cabralzinho.
Isso, foi recente essa descoberta, inclusive a gente tem que frisar isso, foi feita por um voluntário, um aluno acadêmico de história da Unifap que nos
não
auxilia.
Não passou despercebido.
Não passou, claro que com o olhar do historiador, isso fica mais fácil de identificar esses nomes. Então é um processo em que o Cabralzinho figura como réu e é condenado ao crime. Ele tentou libertar três pessoas recém-chegadas de Belém do Pará, transferido para a Fortaleza de São José de Macapá em 1890, funcionando como uma cadeia pública, e ele mandou bilhetinhos para esses presidiários. Chegou uma canoa, aportou essa canoa, e os tripulantes diziam que estavam vindo vender farinha. Chegaram à porta da Fortaleza de São José de Macapá e entregaram os bilhetes, pediram ao guarda que fosse deixar os bilhetes aos destinatários. Só que o guarda se certificou antes e preferiu pegar os bilhetes e primeiro entregar ao comandante da fortaleza. Lendo os bilhetes, assinado por um tal Francisco Xavier Veiga Cabral, ele assinou no final também o nome Cabralzinho, e aí o diretor da fortaleza, o dirigente da fortaleza, imediatamente já foi até o delegado e contou, né, do que se tratava e de um suposto plano de fuga. E aí, pronto, o Cabralzinho acabou sendo condenado nesse processo, junto com os tripulantes dessa canoa. Os tripulantes foram absolvidos, já que se tratava de um crime a mando do próprio Cabralzinho. Cabralzinho, em 1890, não apareceu nem para ser julgado e nem para se defender. Então, diria que era um processo que conta um pouquinho mais. Não serve para julgar o Cabralzinho como herói ou anti-herói, mas serve para trazer mais elementos da atuação dessa figura, ainda no período anterior ao contestado franco-brasileiro.
Muita gente pode estar se perguntando, mas como é que o Tribunal de Justiça teve acesso a uma carta como essa? A gente está falando de documentos, de vários documentos, de processos judiciais que foram parar na Justiça, que tramitaram, tiveram seus casos julgados, condenados ou não, é isso?
Isso, os processos acabam...
Isso é uma prova. São provas da época.
São provas da época. Os processos acabam necessitando dessa materialidade como prova. Então, nesse processo, além das testemunhas, é juntada essas cartas como a prova daquele crime. Então, em outros processos, por exemplo, a gente tem chaves, já encontramos uma chave, já encontramos fotografias, já encontramos, por exemplo, caderneta de poupança de 1920, em que o dinheiro do órfão era depositado no no Banco do Brasil, então aquela caderneta servia para acompanhar.
Uhum.
Então é juntado esse tipo de coisa aos processos, muitos bilhetes, muitas confissões, assim, são coisas fantásticas que interessam principalmente aos historiadores.
Agora me diz uma coisa, Michel. Tem fofoca?
Tem fofoca.
Briga de autoridades que foram parar na justiça?
A gente tem, por exemplo, um processo que está em exposição no Centro de Memória, um processo em que o Isaac Zaguri, que era comerciante, acaba divergindo com o professor Jovino de Noir. Então são nomes de ruas, de praças que a gente...
Fazem parte do nosso dia a dia.
Fazem parte do nosso dia a dia e a gente encontra eles divergindo por questões de valores.
Uhum.
Então nesse processo, por exemplo, a prova é uma lista de compras em que de todo o consumo mensal do Jovino de Noir é na casa de comércio do Isaac Zaguri. A gente encontra, por exemplo, falando também em nome de ruas, o Leopoldo Machado pedindo de licença para advogar em nome de várias pessoas. Na época não era comum usar advogados, então as pessoas podiam advogar em causa própria pedindo licença. A gente encontra o inventário, por exemplo, do Laurindo do Banha, diversas pessoas que dão nome a ruas e praças e por aí vai.
Tudo isso está sendo catalogado. E durante também esse trabalho, começou quando? 2009?
Começou em 2019.
19. E aí vocês já encontraram, por exemplo, registro, porque a gente ouve tanto isso na época, nesse mês de maio, também na época do ciclo do Mar Abaixo, sobre a vida dos escravos aqui na nossa região. A gente ouve muito da história, mas tem isso em provas reais dentro desse acervo, vocês encontraram, né?
Isso, a gente lembra também dessas datas, a Tatiana está falando aqui do mês de maio, a gente tem que falar de outras datas que também tem relação com o nosso trabalho. Dia 18 de maio, agora no sábado, foi o Dia Internacional dos Museus, e dia 10 de maio é o Dia da Memória do Judiciário, também instituído pelo CNJ recentemente. E aí, falando dessa temática da escravidão, nós temos um livro importantíssimo, que é o Livro de Registro dos Escravizados de Mazagão, de 1873. Então ele traz informações, por exemplo, sobre a cor, a idade desse escravizado, aptidão para o trabalho, a moralidade e o nome dos proprietários. Então se atribuía valores a esses escravos que estavam na fila para serem alforreados.
Era um documento de compra e venda de escravos?
Era um documento em que se registrava a matrícula. A parte já estava em vigor a lei do ventre livre, então eles iam sendo anotados nesse livro para ter alforria. Já estava próximo do fim da escravidão, então se anotava o nome desses escravizados. Mas a gente tem diversos outros documentos, por exemplo, livros de procuração e de registro de escravizado, que a gente recebeu um acervo muito bom recentemente, do cartório Jucá. E aí tem diversos escravizados, por exemplo, comprando sua própria alforria, alguns sendo colocados alugados, né, para venda de coisas, são escravos de ganho. Então a gente vai vendo também que esse processo de envolvendo os escravizados não era como muita gente até pensa que fosse algo pacífico, não. Eles lutavam sim a todo momento, juntavam todo o dinheiro que tinha para comprar sua própria liberdade. Então traz elementos assim importantíssimos para conhecer como se deu na prática essa relação aqui no Amapá.
Desde essa época.
Isso.
Já. E é um livro antigo?
É um livro de 1873, que foi usado até 1880.
Tem mais de 200 anos?
Em algum pouquinho. Já se aproxima disso, mas a gente tem documentos ainda mais antigos, falando desses escravizados. A gente tem um livro de notas, de Mazagão também, de 1841. Então é o nosso primeiro livro. Nesse livro já constam termos envolvendo esses escravizados, alguns testamentos em que se deixavam alforriados escravizados, alguns escravizados, ex-escravizados, já comprando casas, comprando imóveis. E a escravidão estava impregnada na nossa sociedade. Padre tinha escravizado, nós temos esse registro. Juiz também tinha escravizados, também temos esse registro. Então era algo que continua nos indignando. Cada documento que a gente lê, e a gente acaba se indignando. E se não houvesse indignação, parece que não aconteceu.
Michel, você falando dessa época, né, de documentos aí de quase e também de mais de 200 anos, qual é a situação desses papéis, né? Quando vocês pegam, já que são tão antigos, estão se desfazendo? Não? Existe um trabalho para para conservá-los?
Pois bem, esses documentos dependem muito do ambiente onde eles foram guardados e dependem também da qualidade do papel. Então varia bastante. A gente tem processos de 1840, por exemplo, que estão em bom estado, livros, principalmente os livros, mas a gente tem processos de 1980, recente, que estão se desfazendo. Então papel de baixa qualidade, a tinta que se usava e o período em que ele ficou. Então muitos processos eram com tinta ferrogálica, então o escrivão acabava pesando um pouco a mão e aí a tinta acaba sendo, ela vai oxidando o papel e ele começa a se quebrar. Então varia bastante o estado de conservação, mas tem processo do século XIX, como eu digo, um bom estado, muito bom.
O trabalho não tem nem prazo para terminar, porque ainda tem muitas caixas fechadas lá para vocês catalogarem.
Não, pois é, nós fizemos recentemente adotamos nosso corte cronológico, então de 1991, que é o ano em que o Tejab foi criado, para trás, tudo é acervo de guarda permanente. Nada disso pode ser descartado. Então, cada documento vai ser analisado, catalogado e, posteriormente, entrar nessa fase de digitalização. Então, nossa equipe é bem reduzida, somos poucos, mas temos uma comissão também formada de gestão da memória e a situação tende a ir melhorando, principalmente com essa ajuda que, pouco a pouco, vai chegando dos voluntários da Unifap.
Uhum. A próxima fase é colocar isso à disposição na internet.
Isso, colocar na plataforma de difusão digital, chamada Atom. Isso já é procedimento padrão em todos os tribunais, em todas as instituições de memória, ter essa plataforma de consulta para o acervo arquivístico. Então, isso nós já estamos com a nossa página montada e, pouco a pouco, ela está recebendo esses documentos.
Olha, a gente conversou com o Michel Ferraz, ele é museólogo lá do Tribunal de Justiça, está à frente aí desse centro de memórias do Tribunal de Justiça. Obrigada pelas informações, bom trabalho por lá.
Obrigado. E quem quiser visitar, fique à vontade lá na sede do Tejab para fazer a visita. Se precisar da visita mediada, é só entrar em contato com o pessoal lá na biblioteca e a gente vai atender com todo prazer.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, bom dia.